Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:04 na Bahia, 6:04.
Bom dia.
Tá começando mais um Tropa de Elite. Hoje é segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. E o Tropa de Elite chega num oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas. NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Para dar um bom dia nesse início de programa, a gente convoca ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
E chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado e dizendo que final de semana muito triste.
Muito triste. Muitas perdas.
Ilhéus amanheceu triste. Morreu o ex-jogador Manuel Nazaré Tude. O médico Dr. Másio. O professor Arléo Barbosa. E nós vamos falar no programa de hoje sobre cada uma dessas pessoas que nos deixaram. É, que a gente não consegue.
Um atleta, um médico, um professor e historiador. Três figuras ilustres que deixam o seu legado na cidade de Ilhéus, na região, na Bahia, né, Marido Santos?
Saudades, né?
E saudades, com certeza.
Saudades.
E a gente vai falar
um por um, né? Vamos fazer um relato aqui de cada uma dessas pessoas que partiu e que nos deixou, e que deixou saudades aos ilhéenses.
Tivemos um final de semana também com alguns registros de acidentes na Ilhéus Tabuna, na Ilhéus Olivença. E as pessoas precisam dobrar a atenção, viu? É lamentável. Lamentável mesmo. 6:06 na Bahia, 6:06. Já vamos trazer a informação do tempo para você que vai ligando e se ligando aqui. Gabriela FM, aqui a metralhadora da informação.
Como vai o tempo? E a temperatura?
Nós estamos numa manhã de segunda-feira com céu nublado. 48% é a probabilidade de chuva nesse exato momento. Termômetros marcando 22 graus aqui no Alto Bela Vista, Alto Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus Tabuna, viu? Podendo variar, chegando até 29 graus hoje, seu repórter Marinho Santos. É verão, né? Na semana que a gente entra na semana do carnaval, mas com a pandemia, nada de festa, nada de aglomeração. A queda está sendo significativa, né? No gráfico que mostra a questão da Covid-19 com essa variante, a Ômicron, é queda, mas a gente não pode descuidar de jeito nenhum. Todos os cuidados, a vacinação, a turma que está aí atrasada com a primeira dose, tem que tomar. Tem gente que não tomou ainda a primeira dose, seu repórter. Tem muita gente que ainda não tomou a primeira dose, nem levou seus filhos para tomarem a primeira dose. A turma que está atrasada com a segunda dose, com a dose de reforço. Então vamos nos cuidar, gente. Essa semana, a semana que a Bahia vivia a maior festa, né? Uma das oitavas maravilhas do mundo, o Carnaval de Salvador. Mais um ano a gente vai ficar sem o Carnaval da nossa Bahia. Mas porque saúde é prioridade. Saúde em primeiro lugar. Daqui a pouquinho eu vou falar da minha visita. Ontem acompanhado aí, atendendo o pedido do nosso querido Zé Mascate. Essa figura que a gente tem um carinho incrível. Se é um cara que conhece dos distritos do interior, né? Conhece o interior de Ilhéus, os distritos da cidade de Ilhéus, chama-se Zé Mascate. Conhece a necessidade de cada um desses moradores, Marido Santos, que ele bate na porta, vai da sala, cozinha até o quintal. Se vacilar, ele abre até a panela.
Abre.
E futuca.
Já né? Presenciei já ele abrindo as
tomou
panelas.
Tomou bronca quando ele abriu a panela?
Não, ele não. É querido, é do povão.
Então daqui a pouquinho eu vou falar da minha visita ontem ao Ribeirão Branco. Ribeirão Branco, uma região aí que tem uma associação maravilhosa, são 25 anos, uma associação dos pequenos produtores, e a gente precisa ter um olhar especial para essa turma da zona rural.
Quando você for em Serra Negra, eu vou com você e com o Zé Mascate. lá onde eu caí duas
Muita
vezes.
Muita gente perguntando, não, Serra caí Negra de, é cá.
É, caí em Serra Negra, eu vou com você em Serra Negra.
Eu quero te levar lá no Ribeirão Branco, porque tem muita gente em Ribeirão Branco querendo te conhecer pessoalmente.
Também.
Viu? Mas ontem também você marcou presença, aniversário da esposa, nossa querida Eliane, ouvinte desse programa, né? A esposa do Liquinha é fã do Tropa de Elite. Não deu para estar ontem lá.
Eriane. Eriane fez aniversário ontem e marquei presença com a Angélica Santos. Mamoã, onde o povo perguntava também por você. Lá tive o Gilmar Sodré, o mesmo Liquinha, Banda Frisson, o nosso amigo Mica e Luizinho fazendo a festa no aniversário de Eriane lá em Mamoã. E muita gente de Mamoã querendo, cadê Scarpita? Está em outra missão. Ele está do lado de lá, eu estou do lado de cá. Zona Sul, eu estou no Litoral Norte.
A vantagem de ter um programa em dupla é essa, né? Um atende uma agenda do lado, o outro atende a agenda do outro lado, né? E todo mundo fica feliz. Afinal de contas, esse carinho que o povo tem com a gente, com o nosso trabalho, é maravilhoso, é muito gratificante. É que dá energia para a gente fazer e buscar... A cada dia fazer um programa cada vez melhor e diferente para vocês, amigos ouvintes, que deixa a gente estar na casa, né? Um ouvinte lá disse, olha, vocês entram na minha casa de portas abertas e todo mundo fica feliz. Da gurizada até o vovô ou a vovó, viu, Marinho Santos? Todo mundo feliz da vida.
Isso é verdade, viu, Scarpe?
Vamos acertar o tropa, então. Daqui a pouquinho os nossos correspondentes vão estar interligando. O nosso time já acionado, trazendo as informações de toda a região. Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida. Não deu pro time dele, né? Mas ele vai ser convocado hoje. Eu acho que hoje ele vem tristinho aí, viu? Quem, repórter?
Daquele tamanho, deste tamanho. O irmão de Vanusa Braga. O Edenildo Braga, daqui a pouquinho ele fala do time dele que perdeu.
Bola dentro.
Perdeu nos pênaltis.
Ei, danado. Hoje ele vai ficar pirraçando os torcedores. Vamos trazer também no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Você manda a sua mensagem, pede aquele alô, faz a sua denúncia com responsabilidade. O telefone para você ligar 3675-2436. E a partir de agora, as manchetes do programa.
Pode, Elite. Fernando Santos da Silva, o Fernandinho, morto vários tiros, conjunto habitacional Ilhéus 2.
Detran realiza mutirão de CNH para pessoas com deficiência em diferentes regiões da Bahia.
Homenagem póstuma pela Federação Baiana de Futebol, consternada com o falecimento do ex-jogador Manuel Nazaré Tude Filho.
Agora está decidido, seu repórter Marinho Santos. Comércio de Ilhéus não funcionará na próxima segunda-feira e na terça-feira de carnaval. A decisão foi tomada após reunião aí CDL, Sincomércio e também do Sindicato dos Comerciários.
E preso Andrezinho. Andrezinho, um dos alvos da operação ONU Corpus, realizada no bairro São Miguel pela Polícia Civil, núcleo de homicídios.
Detentos mataram 4 durante rebelião em presídio aqui na Bahia. O sindicato está preocupado, hein? Familiares de detentos, inclusive, protestaram em frente ao presídio, seu repórter.
Moradores do bairro Teotônio Vilela arregaçaram as mangas e taparam a enorme cratera chamada de buraco na principal via de acesso ao bairro.
Tem mais informações aqui para você. Sobre a questão de acidentes, alguns acidentes que foram registrados nas rodovias estaduais e federais durante esse final de semana. Teve apreensão também de armas. A 70 chegou junto, seu repórter.
Olha, a Prefeitura de Uruçuca traçou estratégias para o desenvolvimento do esporte no município.
Vamos atualizar as informações da vacinação em Ilhéus. Essas e outras a partir de agora, com certeza, aqui no Tropa de Elite. Tem os bastidores da política. Tem um vereador que engrossou o tom, viu, seu repórter? Vereador Aldemir Almeida, rapaz, aquele vídeo que circulou, não entendi nada. O trabalho da Câmara tem que fazer na Câmara. O vereador não participou daquele grupo que assinou o pedido da SEI, né? E o vereador votou contra a continuidade da SEI, mas gravou um vídeo e o vídeo explodiu aí nas redes sociais, engrossando o tom.
É uma vela para Deus e a outra para o diabo.
Fale-me Deus, Nossa Senhora, seu repórter. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, viu? Tem coisa que a gente não consegue entender não, rapaz. Lá é uma coisa, aqui é outra. No plenário é uma coisa, do lado de fora outra coisa. Quem seria Deus e quem seria o diabo, seu repórter? Aqui fora, deixa Deus aqui fora com a gente, viu?
Deus está conosco, está com o povo.
Deus está com o povo sempre. Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 15 minutos, 6 e 15. A Federação Baiana de Futebol, homenagem póstuma ao Manuel Nazaré, consternada com o falecimento do Manuel Nazaré Tude Filho, ex-jogador de futebol, foi campeão do Intermunicipal pelas seleções de Ilhéus e Itajuípe, campeão baiano pelo Colo-Colo, e com passagens também pelo River de Ilhéus, o Ilhéus Atlético Clube, Itabuna Esporte Clube e o Grapiúna. A diretoria da entidade Federação Baiana de Futebol se solidarizou neste momento de dor e tristeza com os familiares e amigos. Em virtude deste sentimento, o presidente da Federação Baiana de Futebol determinou que, durante o jogo Barcelona e Bahia de Feira de Santana, válido pela sexta rodada do Baianão, edição 2022, realizado no dia 20, ontem, portanto, obedecido um minuto de silêncio em homenagem póstuma e os sinceros sentimentos aos familiares e amigos. E, por fim, foi enviado aí os votos de apreço e elevado respeito. Cordialmente, presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Nonato Marcelo de Lima. Então, futebol de Ilhéus, de toda a região, amanheceu triste com a morte no último sábado do Manuel Nazaré. O Nazaré, 60 anos de idade. Eu tive o prazer de conviver com o Nazaré na minha adolescência. Todos os dias, de segunda a sexta, nós estudamos juntos no Grupo Escolar General Osório, e eu fiquei muito sentido com a partida do Nazaré. O Nazaré que vinha lutando contra um câncer de próstata, e, porém, há cerca de 2 meses ele teria passado por uma cirurgia. Mas a doença agrediu nas últimas horas, evoluindo para um infarto fulminante. Ele, no leito 51 do Hospital São José, Nazaré, no cenário esportivo, atuou também como árbitro de futebol em 1986. Foi campeão pela seleção de Ilhéus e em 1999 sagrou-se campeão da segunda divisão, atuando pela equipe do Colo-Colo. O corpo de Nazaré foi velado no SAF, no bairro da Conquista, e no dia de ontem, por volta das 8 horas, manhã de ontem, Cemitério São João Batista, o último adeus ao nosso amigo querido Nazaré. E daqui a pouquinho vamos falar de Dr. Mázio Azaro.
Dr. Mázio, né?
Mázio Azaro de Lupe.
Você tinha uma amizade muito próxima, né, com o Dr. Mázio,
também,
né, Mário Santos?
Também. Fez uma cirurgia, já estava marcado para fazer a outra cirurgia. E de repente perdi aí meu amigo e tem um cachorro. Um cão que ele me deu.
Aí você me lembra, eu estava presente nesse momento aí, que você ganhou esse presente.
É o Fox Paulistinho.
Você ganhou.
Paulistinho.
Ganhou
o Dr. Mazio. E eu botei o nome do cachorrinho Chico, e ontem eu ficava olhando pro cachorro lembrando do Dr. Mazio. Ele disse: Marinho, leve mais um, leve um casal. Eu peguei só o
cachorro. Só o Chico. Só ficou o Chico.
E Chico tá lá triste também, né? por certo. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar mais do Tomásio.
E ainda hoje do mestre, né? Historiador, professor mestre. Arléo Barbosa. Né? Uma grande perda também para a cidade de Ilhéus. Olha, após duas semanas de lockdown da Polícia Civil, realizando sempre às quintas-feiras, o Sindipoc escolheu as quintas-feiras e já estamos aí duas semanas com esse lockdown da Polícia Civil. A juíza de direito, Marielza Pinheiro Lima, determinou que o governo da Bahia, através de seus órgãos competentes, se reúna a cada 30 dias com os policiais civis para discutir as reivindicações da categoria e apresentar proposta a fim de resolver o impasse do que tange ao salário de nível superior da categoria, dentre outros pontos. Nesse contexto, vale ressaltar que o executivo estadual, até então, agia com intransigência, seu repórter. O que a gente vem falando sempre aqui, tem pontos que a gente não consegue entender. A história do Partido dos Trabalhadores. Aí chega ao poder. O Partido dos Trabalhadores sempre foi para a linha de frente para brigar, para protestar, né, para reivindicar, fazer a greve, fazer a manifestação, reivindicar os direitos. E aí agora a gente vê um sindicato que está lutando na justiça para ter esse diálogo. Mas o governo do estado, Marinho Santos, agia com intransigência e resistia sequer a abrir esse diálogo com o Sindipoc. A decisão sensata e equilibrada da magistrada renova a esperança dos policiais civis da Bahia, já, né, que o governo terá que negociar. Mas vai ter que negociar por quê? Porque tem uma decisão da justiça. Ó a manchete, tá lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Governo da Bahia é obrigado pela justiça a dialogar com policiais civis. Se não tiver essa decisão da justiça, eles não vão dialogar. Não vai dialogar, mas de jeito nenhum. Então o governador Rui Costa peca em vários pontos em relação a isso. Não é isso, senhor repórter?
Aproveitando para parabenizar a luta incansável do presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, que é de Ilhéus e que nos honra. E honra muito o nosso Eustácio Lopes, viu, Scarpita?
Pois é, eu ontem participei da reunião da Associação dos Pequenos Produtores da região do Ribeirão Branco.
Conta aí como é que foi lá.
Ribeirão Branco fica na zona sul da cidade de Ilhéus, tem diversos ramais. A principal é em frente ao Canabrava Hotel. Você entra ali e aí segue reto uma estrada que precisa passar a máquina, uma estrada que precisa ter uma manutenção, Marinho Santos, porque a produção lá de farinha, de piaçava, de frutas, hortaliças é muito grande. As pessoas, os pequenos produtores precisam escoar isso. E a gente vem falando há muito tempo. Tem diversas regiões aqui, fazem parte do território ilhense, que tem esse potencial. A agricultura familiar, nossa região é referência na Bahia com essa produção, mas a gente precisa garantir uma estrada boa, uma estrada onde essa produção possa ser escoada. Não tem uma linha de ônibus. Eu queria inclusive fazer esse pedido aí, se algum dos vereadores que nos escutam nesse exato momento possa apresentá-la, criando essa linha de ônibus.
Vereador de verdade, vereador que trabalha.
Eu sei disso, né? Tem vereador que trabalha, tem vereador que não trabalha, tem outros que brincam de ser vereador. Então, essa linha de ônibus vai ajudar muito. Ontem eu fiz os registros, né? A estrutura, a associação construiu um prédio escolar, então uma sala bacana com o companheiro, falta concluir. Inclusive tem um quadro, já tem funcionamento, mas as crianças não teve a demanda suficiente para atender. Inclusive queria agradecer a boa vontade ontem da secretária Loura, né? A professora Eliane, que retornou a ligação e a gente falou sobre essa questão do Ribeirão Branco. Não teve demanda, Marinho Santos, para se manter a aula. Tem uma professora que é da comunidade, faz parte do quadro do município de Ilhéus. E as crianças do Ribeirão Branco estão estudando em Vila Brasil. O que é que significa isso? Significa que a cidade de Ilhéus perde dinheiro do repasse do Fundeb, porque as crianças não estão matriculadas na rede municipal de Ilhéus, e sim na rede municipal de Una. É outro problema. A associação conseguiu já na gestão aí do Zé Mascate como presidente ganhar na justiça a eletrificação rural, a luz no campo, luz para todos. A energia já chegou lá no Ribeirão Branco. Então, mandar um abraço, inclusive, para o Gileno, Dona Tereza, todos ontem que recebeu o nosso programa. Quando eu cheguei lá, eu cheguei em nome do programa Tropa de Elite, em nome aqui desta emissora que tem um alcance incrível, que é a Rádio Gabriela FM, o carinho do povo com a gente. E aí eu disse, nós vamos levantar essa bandeira dessa questão da estrada. Fiz as fotos, vou encaminhar para o superintendente do interior, Edmilson, que tem tido a boa vontade... Tem tido uma boa vontade e tem atendido os pedidos da população. E é quando o povo manda mensagem para a gente aqui, a gente caminha para o Edmilson Marinho Santos. E muitas coisas têm acontecido.
É o Edmilson que vai atender agora a comunidade do Japu, o Tom Moreira, o Maria Jape.
Maria Jape.
É, Tom Moreira promete já fechar a ponte aqui do Banco da Vitória e vai fechar para poder fazer melhorias. A comunidade junta, o povo se juntando para ajudar também o município.
A estrada de Sapucaíra, o trecho que eu passei, né, na estrada, o Zé Mascate fez questão de passar por vários ramais. Eu queria agradecer aqui o serviço que está sendo feito, né, está bacana, e que possa concluir essa estrada de Sapucaíra, que também foi uma luta daquela comunidade, Marinho Santos, eles se uniram. É isso que a gente fala, a questão da união. Unidos, todo mundo fica forte. Dividido, ninguém fica forte. Quando se une todo mundo, Sapucaíra se uniu, sentou, foi lá na prefeitura. Olha, a gente quer resolver o problema, vamos resolver esse problema. A máquina foi para lá, a máquina quebrou, eles seguraram. Olha, conserta aqui, mas daqui só sai depois que resolver o problema. E está lá a estrada. Só faltam 4 quilômetros para concluir a recuperação da estrada de Sapucaíra. Passei ontem, o trecho que eu passei está muito bom. Parabéns à equipe. Né, da empresa, eu acho que a RBS está fazendo a estrada, está bacana, e que possa se manter, seguir um roteiro, Marinho Santos, para manutenção das estradas. E Ribeirão Branco, a gente vai estar sempre aqui cobrando a questão, né, da estrada, como eu coloquei ontem, ações de curto, médio e longo prazo. E agradecer o carinho de vocês aí, viu? Dona Tereza! Dona Tereza disse, olha, eu quero uma caneca do Tropa de Elite. Eu disse, olha, a próxima reunião da associação, nós vamos mandar duas canecas do Tropa para ser sorteada aí, viu, Dona Tereza? Um abraço.
E na próxima reunião eu estarei presente.
Vou levar você, todo mundo querendo saber, cadê o galego no Marinho Santos, rapaz? Dona Tereza, teve uma que disse, eu só vou chamar ele de Marinho, para ele ficar retado e me chamar. Meu nome é Santos!
Aí eu vou me aborrecer.
Marinho!
Santos. Aí não vai dar, viu? Aí é melhor não me deixar aborrecido, não, viu? Eu vou de boa. Olha, o nosso querido amigo Tom Moreira enviou um ofício a Edmilson de Jesus Novaes, que está mandando bem, né? É incansável esse rapaz, viu? Em decorrência das enchentes de dezembro, a ponte de Maria Jape foi bastante danificada. Recentemente, agricultores e habitantes se reuniram em mutirão arrecadando recursos. Ó, eles se reuniram, fizeram mutirão, arrecadou recursos e material de construção para a reforma da ponte. De modo, o nosso querido o Tom Moreira comunica que dia 22... amanhã, dia 22 de fevereiro, terça-feira, a ponte de Maria Jape, Japu, estará interditada das 7 horas até as 13 horas para a realização das obras. Desde já ele agradece a compreensão de todos e a colaboração. E os cumprimentos, Maria Jape, Antônio Moreira Carvalho, aquele abraço. O Tom Moreira.
Nosso querido Tom Moreira, prefeito de Maria Jape.
Prefeito.
Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
A gente começa com o nosso amigo Reinan. Marinho Santos, Escarpita. Ação feita na entrada do Vilela foi feita por um rapaz que vem fazendo muita ação para os moradores aqui do bairro Teotônio Vilela, viu? Ele criou um grupo de ação social e vem, né, fazendo muita ação. Um abraço aí. Eu acho que tem que ter isso, tem que ter união. Partiu a iniciativa. Alexandro, você teve a iniciativa de reunir essa turma né? E a gente agradece, viu? Alexandro Teotônio Vilela, maluquinho, ô maluquinho, maluquinho dando bom dia, obrigado a Deus por mais um dia, né, maluquinho? Maluquinho de Pararema, sempre ligado também com a gente. Bom dia, Scarpito e Mário Santos, desejo uma boa semana de bênçãos, forte abraço do Abdo Ramos. Valeu, Abdo. Abdo é o gerente estourado aí da casa, mais fácil, sempre ligado com a gente também. Antônio Melo, lá de Vila Cachoeira, segunda-feira, que o senhor derrame toda sorte de bênção sobre a vida de todos nós, viu? Um abraço. Kira de Mirapitanga, ligado com a gente, sempre acordando cedinho. Alô, Kira, aquele abraço pra você, meu amigo Mugegé, em Mirapitanga. Tem dona Clotildes também, que não perde o Tropa de Elite, tá sempre plugada com a gente. Dedê no Salobrinho, acordando pra tomar gagal e ligado no Tropa de Elite. Rosana Costa, olha, bom dia, abençoada semana pra todos nós. Guildo Atacadão no Frango, Marinho Santos Escarpito, olha, faixa de pedestre apagada na Avenida Ubaitaba. Pede aí pro pessoal, olha, atenção, Serpa, tem que refazer esse negócio da sinalização aí, viu, Serpa? Que tem de faixa já apagada, você está esperando a questão do asfalto novo chegar, mas vamos fazer alguma coisa, um paliativo aí, ver uma tinta mais barata, alguma coisa tem que ser feita, não dá pra gente ficar esperando o asfalto chegar e a sinalização acontecer. Ontem um amigo meu perguntou, Escarpita, esse dinheiro do trânsito, das multas, não pode gastar com asfalto? Eu digo, não, rapaz, pode gastar com sinalização, semáforos, campanhas educativas, com asfalto não pode não, viu? Tem mais aqui, bom dia meus amigos, locutores, passando para deixar aí uma feliz semana, forte abraço, Luiz Mendonça, tá lá em Piauí também ligado com a gente, Mário Santos Escarpita, Nelson Costa, que é Carlito do Nelson Costa, manda um alô aí para minha esposa Rita, diz que a Rita é o grande amor da vida do Carlito, viu? Ó, 35 anos juntos, seu repórter. Rapaz, e hoje é aniversário dela, viu? Ô Rita, parabéns pra você. Receba o carinho aí de toda a equipe Gabriela FM e seu maridão Carlito aí do Nelson Costa, fazendo a declaração dessa pro nosso público ouvinte, hein? Rapaz, é amor, viu? É amor. Marinho Santos Escapita, bom dia, bom dia. Uma excelente segunda-feira abençoada. Antônio e Selma lá de Serra Grande, um abração. Marinho Santos Escapita, bom dia. Pede, por favor, ao pessoal da prefeitura que termine a limpeza das praias do São Miguel. Pararam no início do São Miguel e não terminaram. E não estão tirando as baronesas, somente os lixos menores. Tem que ser com máquinas, no braço não limpa. Tarcisão, nosso querido Tarciso, boy, seu repórter Marinho Santos. E a Nega Áurea para fechar essa primeira rodada. Marinho Santos Escarpita, bom dia, uma segunda-feira abençoada para vocês, meus amigos. Nenga Áurea do Centro Social Urbano. Vamos lá, primeiro giro já, senhor repórter? O que você tem aí agora?
Olha, a Polícia Civil de Ilhéus cumpriu mandados de prisão contra dois perigosos homicidas. O Andrezinho, um dos alvos da operação da Polícia Civil. E nas primeiras horas da manhã da última sexta-feira, os policiais civis e os investigadores participaram da Operação ONU Corpus. A Operação ONU Corpus era no sentido de cumprir mandados de prisão preventiva que foram expedidos pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus em desfavor de Carlos André Santos Vilas Boas. O Carlos André Santos Vilas Boas, vulgo Andrezinho, e Davi Oliveira Gomes, vulgo Bart. Os dois, o Andrezinho e o Bart, foram investigados pela Polícia Civil como autores do crime de homicídio qualificado tentado ocorrido no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 20 horas, na Avenida Antônio Lavigne, bairro São Domingos, zona norte de Ilhéus, em frente à pousada Eden Village, quando de forma covarde e repugnante, fazendo uso de um veículo de cor vermelha e de armas de fogo, desferiram diversos disparos contra a vítima de iniciais FMSS, que 25 anos de idade, que apesar de ter sido alvejado por 13 projéteis, sendo dois na região da cabeça, Ele foi socorrido com vida pelo SAMU e levado à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde permaneceu internado em coma na UTI por 10 dias. Passou por procedimento cirúrgico, sobreviveu aos graves ferimentos. Cerca de uma hora após o cometimento do crime, uma guarnição da Companhia 70 localizou o veículo, o carro Onix, de cor vermelha, abandonado na rua São José, no bairro do Malhado. Utilizado esse veículo na tentativa de homicídio com registro de roubo. O veículo teria sido roubado, estava com o vidro do outro lado do motorista quebrado, sendo localizado um estojo deflagrado de munição calibre .40. O veículo foi apreendido e apresentado no plantão da 7ª Corpim, encaminhado para a perícia. E de acordo com a Polícia Civil, Andrezinho é integrante de uma facção criminosa vinculada ao tráfico de drogas e é investigado pela prática de outros homicídios ocorridos em Ilhéus, sendo o principal suspeito do homicídio qualificado consumado ocorrido no dia 4 do mês 9, por volta das 19 horas e 35 minutos, na rua Luiz Nery, no bairro São Miguel, quando dois homens de cor branca e outro de cor negra, magros e jovens, portando armas de fogo calibre .40 e calibre 9mm, efetuaram diversos disparos contra a vítima, Leandro dos Santos Araújo, conhecido por Léo. O Léo, que tinha 35 anos de idade e foi a óbito no local. As investigações foram desenvolvidas pelo Núcleo de Homicídios da 1ª Delegacia Territorial, 7ª Coordenadoria, que continua trabalhando para cumprir sua função constitucional de polícia judiciária e apurar, investigar as infrações penais e aí contribuindo para o fortalecimento da segurança pública. Então tá aí, Scarpita, Andrezinho preso, o Bart, né?
Como é Bart. Também. É, também... Não é o Bart Simpson, não, né? É o Bart lá da
Bart,
Zona Norte.
São Miguel.
São Miguel, rapaz, que coisa, viu?
A polícia diz que a partir de agora vai estar constantemente investigando e marcando presença no bairro São Miguel, o núcleo de homicídios é da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, porque os garotos, é tudo jovem, não está de brincadeira, está botando, pocando, matando, e a polícia está sempre investigando e apurando.
Ok, 6h36 na Bahia, vamos lá para o Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita! Bom dia, Marinho Santos, ouvintes da Gabriela FM. Matheus Santos chegando nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro, primeiro dia da semana útil, com informações para Uruçuca e a nossa queridíssima região, hein? E vem notícia boa por aí, minha gente. Muito boa, por sinal, tá? Abraçar todos os nossos correspondentes aqui, que também estão aqui nos dando o apoio para brilhantar ainda mais este programa. Olha só, a gente começando com a região, minha gente. Governo, olha só, em governo federal, licita a obra da BR-030 no trecho entre Ubaitaba e Amaraú. Eita, agora vai valorizar, hein? O lançamento oficial do edital será hoje, segunda-feira, em Itabuna, com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. É isso mesmo, gente. Boas notícias para os moradores aí da Península de Maraú e região. Alô, Privajão, um beijo para você, viu, minha querida? Gente, e foi na última sexta-feira, dia 18, no Diário Oficial da União, o edital de licitação para a contratação da empresa para a execução das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-030 Bahia, ligado aí a BR-101 em Ubaitaba até o município de Maraú. Olha só que coisa boa, hein? Quem tem casa por lá vai valorizar e muito. Olha, atenção você, morador do Barrocão, médico na zona rural. uma estratégia, uma ação da Prefeitura Municipal de Uruçuca, Secretaria de Saúde, cuidando da nossa gente. E o atendimento de amanhã, dia 22, será no Barrocão com o Dr. Antônio Manuel, esse médico de 24 horas, abração Marco Túlio, também toda essa equipe maravilhosa. É isso mesmo. Agora, falando sobre a atualização do Covid-19 no município de Uruçuca, incluindo Serra Grande, área rural, minha gente, infelizmente, nós temos mais um óbito causado por complicações da Covid-19. Desde quando começou a pandemia, os casos notificados são de 8.572, os casos descartados de 5.610, os casos confirmados são de 2.946 e os casos curados são de 2.837. Então, no atual quadro no município de Uruçuca, óbitos confirmados, infelizmente, nós já temos 78. Graças a Deus, em internações hospitalares, nós estamos zerados no momento. Referente à semana passada, se salvo engano, estávamos com o último boletim 120, né, em ativos, em isolamento domiciliar. Hoje já deu uma queda considerável, uma queda gigantesca. Nós temos 31 ativos em isolamento domiciliar. Então, isso significa, né, uma queda muito grande. Meu caro Robertinho Scarpita, Marinho Santos, nós temos também uma notícia muito triste aqui. No último sábado aconteceu, né? Um jovem, né, foi executado no seu trabalho, o Lucas Menezes, ele mais conhecido no município de Uruçuca como Pelengue, ainda não sabemos o motivo e está sob a investigação da Polícia Civil do município de Uruçuca. Com informações de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, Matheus Santos. Forte abraço, uma boa semana e até amanhã, se
valeu,
Deus quiser.
Valeu, grande abraço. Amanhã tem mais Matheus Santos, tem mais Giro Regional de Uruçuca aqui no Tropa, viu?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Daqui a pouquinho eu vou falar do campeonato que rolou lá na Tibina, hein? Time de Serra Grande marcando presença. Meu amigo vereador Jardel, estouradaço aí já esse resultado com apoio também total. Gabriel FM, Valderico Júnior, no destaque da volta.
Vou falar também, seu Scarpita, Festival de Gols no campeonato da APPM Ilhéus.
Tem um bola dentro, já.
Vou contar pra você, viu? Olha, moradores do bairro Teotônio Vilela arregaçaram as mangas e taparam uma enorme cratera chamada de buraco na principal via de acesso.
40 anos do Vilela. Olha, pré-moldados Guanabara, tudo em blocos, vedação e estrutura. Frete incluso na cidade de Ilhéus. Confira as nossas ofertas. Bloco vedação 9x19 por 39, 2,10 a unidade. Calha estrutural 9x19 por 39, 2,99 a unidade. Piso intertravado de concreto retangular. Várias cores 10x20 por 6, R$ 54,00 o metro quadrado. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Ligue 739-9844-2309. Sai daí não, a gente volta já. 102,9.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tamo de volta até às 8 pra você e com você. Tá na hora, são 6h47 na Bahia. Bom dia. Segunda-feira vem carregada de notícias. E o Tropa tem um oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com tinta, CNP materiais para construção, 9 mistura e pré-moldados Guanabara. Olha, novidade da política, seu repórter, de Ilhéus. Esse final de semana bombou nas redes sociais aí a família Nascimento. Família Nascimento é uma foto completa aí. Jailson Nascimento, né? Doutor Rodrigues ficou na primeira suplência, assumiu a Câmara. O Fabrício Nascimento, médico fisioterapeuta, vereador, segundo mandato. Né? O Jackson Nascimento, nosso querido Jaquinho. E ainda o filho do doutor Nascimento, que teve agora também à frente aí do PROCON. Esqueci o nome aqui agora. Mas o negócio é o seguinte, seria daí o nome para uma vaga, pode sair da família Nascimento, Marinho Santos, um candidato a deputado estadual ou federal? A gente sabe, Jailson Nascimento, 4 vezes vereador, sempre pontuando bem, por duas vezes foi o mais votado da Câmara de Ilhéus, assumiu a presidência da Câmara. O Fabrício Nascimento, Jailson, através, né, da sua experiência política, também entrou de cara na campanha aí do Fabrício, conseguiu eleger o filho duas vezes, o Jailson Nascimento. Fabrício Nascimento está com o seu segundo mandato. E o doutor Rodrigues, também com uma votação expressiva, chegou à primeira suplência e chegou a assumir o mandato na Câmara pelo o PMDB, seu repórter Mário Santos. E aí, o que é que você me diz disso, rapaz? Estaria a família Nascimento, né, com essa pretensão de lançar aí um dos nomes, pensando no futuro?
Depende.
Você acha o quê?
Depende unicamente da união. A união ainda familiar.
O Alan, que também é um camarada operacional, o Alan Nascimento, e ainda o Chafik filho. O Chafik também, que é irmão do Fabrício.
Alan guerreiro, é um guerreiro. Agora tem um detalhe, Capito. Tem um que sempre ele está contra ao irmão. Sempre ele não caminha com o irmão.
Mas agora está todo mundo unido.
Politicamente, ele não...
essa foto...
O irmão tem uma visão diferenciada, entende mais do que ele, mas ele sempre... Ele toma a iniciativa de ficar contra, sempre é do contra.
Mas o que me chamou a atenção, eu queria que você prestasse atenção nisso aí, nessa foto. O que me chamou a atenção é justamente isso, a união à família Nascimento. Estaria a família Nascimento, né, a gente sabe, que habilitada a disputar, a gente sabe que está. Agora, estaria focada no lançamento de um nome para a Assembleia Legislativa da Bahia? Quem seria o candidato? Jailson Nascimento seria o candidato? Doutor Rodrigues, o candidato? Quem seria? Ou estão de olho no Congresso Nacional, numa vaga lá em Brasília? Vamos aguardar os próximos capítulos? Vamos aguardar os próximos capítulos, seu repórter?
Então aguarda, fica aguardando.
Vai aguardar, né? Vamos lá, então. Rodadas de gols no campeonato da PPM. Teve torneio na Tibina. O Edenildo Braga está no ponto. Logo depois a gente vai fazer esse bate-papo aqui legal sobre isso. Inclusive, sexta-feira você estava com J.A.G.
Almocei com J.A.G. e Betinho, meu primo.
O homem do tupete.
Lá em Dona Edna, comemos uma feijoada maravilhosa.
Você sabe que o tupete do Betinho tá gerando ciúme, viu? Tem gente ciumada quando a gente fala aqui do tupete do Betinho, meu padrinho, meu primo.
Você quer logo o resultado da PPM?
Bola dentro, chama logo Edenildo Braga. Edenildo Braga tá no ponto.
Tá com a cabeça inchada.
Tá com a cabeça inchada, Edenildo, seu repórter? Só ele ou não? Tem mais gente com a cabeça inchada?
Betinho também.
Tá no ar!
Bola dentro!
Bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. O primeiro título nacional do ano é do Atlético Mineiro. Jogando ontem pela Supercopa do Brasil, o Galo empatou com o Flamengo em 2-2, mas nos pênaltis venceu pelo placar de 8-7 e conquistou o título. No Campeonato Paulista, a bola rolou no final de semana. O Palmeiras bateu o Santo André pelo placar de 1-0. O Botafogo empatou com o Corinthians em 1-1. Guarani 3, Ponte Preta 0. São Bernardo 1, Ituano 0. Água Santa 1, Mirassol 2. O Santos, em casa, perdeu para o São Paulo 3-0. Novo Horizontino 0, Bragantino 3, Inter de Limeira 1. Ferroviária 2. A classificação no Campeonato Paulista no Grupo A, Corinthians em primeiro com 14 pontos, Guarani em segundo com 10. No Grupo B, o líder é o São Bernardo com 14 pontos, segundo colocado o São Paulo. No Grupo C, o líder é o Palmeiras, 16 pontos, o Mirassol tem 13 pontos, é o segundo colocado. No Grupo D, Bragantino tem 16 e o Santos 9 pontos, primeiro e segundo colocados no Grupo D do Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca, jogos do final de semana, Fluminense 3, Volta Redonda 0, Nova Iguaçu 1, Bangu 0, Portuguesa e Madureira, empate em 0-0. O Vasco da Gama, jogando fora de casa, venceu ao Dax, placar de 1-0. Classificação, Campeonato Carioca, versão 2022, primeiro lugar, Fluminense, 21 pontos ganhos. Na segunda colocação, Vasco, 19 pontos. Terceiro lugar, o Flamengo, 16 pontos. Na quarta colocação, Botafogo também com 16 pontos ganhos. Campeonato Baiano de Futebol, dois jogos no final de semana. No sábado, a líder Jacuipense bateu o Lanterna Conquista, placar de 3-1. Jogando ontem na Arena Cajueiro, a equipe do Barcelona vencia pelo placar de 1-0 e sofreu um empate aos 41 minutos do segundo tempo. Final de jogo, Barcelona 1, Bahia de Feira também 1. A classificação no Campeonato Baiano, primeira divisão, é a seguinte: em primeiro, a Jacuipense, 18 pontos, líder da competição. Na segunda colocação, o Bahia de Feira tem 11 pontos. Terceiro lugar, Barcelona, 11 pontos. Na quarta colocação, fechando o G4, o Vitória, 8 pontos ganhos. Na quinta colocação, o Atlético de Lagoinhas, 7 pontos. Sexto lugar, o Bahia com 6. Sétimo, Nibe com 6. Doce Mel, oitava colocada, com 4 pontos. O time da Juazeirense é a nona colocada, 3 pontos. Na lanterna, o Conquista com apenas 1 ponto ganho. Para fechar, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Na última sexta-feira, aconteceu a abertura do Campeonato de Futsal em Uruçuca. Uma festa muito bonita, a praça da quadra Gilberto Moura lotada, e tivemos aí dois jogos: Bahia da Vila 1, Irmã Dulce 4, Atlético 4, Estação 3. No sábado, novamente, a bola rolou: Chapecoense 5, Palmeiras 3, Serra Grande 2, Chelsea 10. Campeonato do Banco do Pedro, dois jogos ontem: São Paulo 2, Rio do Braço 1, Irmã Dulce 1, Amigos de Uruçuca também 1. As informações esportivas, em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com o Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana.
Valeu, bom dia, Denildo Braga. E ontem também teve início, seu repórter Marinho Santos, o primeiro campeonato de futebol da Tibinda. Começou ontem, domingo, dia 20. Patrocínio ele, nosso querido vereador Jardel, Gabriel FM, Valderico Júnior, prefeito Moacir Leite Júnior e a nossa querida presidente Magnólia Barreto. Teve duas partidas, dois jogos ontem. Aderno meteu 2 no time de Serra Grande, rapaz. 2-1 pro Aderno. Eita. E Mamoã 2, Oiteiro 0, rapaz. Que coisa, viu? Duas partidas então na abertura. Organização aí do nosso querido Darlan Gilson, Tampinha, seu Regis e o Fabinho. E breve em Serra Grande vai rolar o campeonato de futsal e campeonato society aí. Uma alusão pra nossa querida turma aí, a organização do campeonato aí, o Gilson, Darlan, Tampinha, seu Regis, Fabinho, meu querido brother Danilão aí, e esse vereador estourado, nosso querido Jardel. Agora, conta da rodada aí, a PPM, Festival de Gols, seu repórter? Festival?
É, vai para o 17º campeonato da APPM. Resultado dos jogos do campeonato é Festival de Gols. Atenção, viu? A Companhia 68 meteu 11 a 2 na APPM. E aí veio o outro jogo, a Companhia 70, 15 a 1 na Companhia 69. Resultado este, o placar exagerado, chuva de gols no campeonato da APPM. Então não é somente a 7-2 que perde. Os outros estão perdendo também, está concorrendo aí a PPM e a 69 com a Companhia 72, que tem comando do Major Alzanar. E vai melhorar, viu, a 7-2, depois do puxão de orelha que o Major Alzanar deu na galera, Próximo jogo promete, viu, Scarpita?
Um abração para todos aí, Gerson
placar,
Mendes.
Viu? Que placar, viu? Que placar, viu? Presidente isso, Gerson Mendes.
Jogaço, viu?
Ele é da PPM, tomou de 11 a 2.
E a 70.
Da 68.
Deu quanto aí?
A 70, 15 a 1. Meu na 69.
Meu Deus do céu, rapaz.
É inadmissível este festival de gols aí no campeonato da PPM,
a
viu?
A bola volta a rolar quando? Já tem andada na próxima rodada?
Essa semana, carnaval.
Na próxima.
Pós-carnaval, tem beleza. Mais rodada do 17º.
Amanhã, então, tem mais Bola Dentro aqui no Tropa.
Bola Dentro.
Mais 18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria, viu? 72,9. O Barça empatou aí com o Bahia de Feira. Olha, a CDL Sim Comércio, o Sindicato dos Comerciários, avisando que o comércio de Ilhéus não vai funcionar na segunda-feira e terça que vem. Teve uma reunião já na tarde de sexta-feira, dia 18. É, a CDL de Ilhéus, Sindicato dos Comerciários, Sim Comércio, decidiram que o comércio da cidade não funcionará dia 28 e dia 1º de março, que serão feriados de carnaval. De acordo com informações, nos dias 23 de abril, feriado de São Jorge, 19 de junho, domingo, que não seriam dias úteis, serão utilizados para compensar pelo feriado e do carnaval. Sendo assim, nessas datas o comércio funcionará normalmente. Anteriormente, o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista do município e de Itabuna, ele, o Sindicom e o Sindicato dos Trabalhadores também anunciaram que o comércio da cidade não iria funcionar e não vai funcionar aí, né, segunda e terça-feira de carnaval. As duas cidades, Marinho Santos, tanto Ilhéus e Itabuna, retornando o comércio na quarta-feira de cinzas, dia 2. Então, próxima segunda-feira, de hoje a 8, não tem Tropa de Elite, não tem comércio funcionando. Terça-feira também de carnaval, não tem Tropa de Elite, não tem comércio funcionando. Tropa volta na quarta, junto com o comércio na quarta-feira de cinzas.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia!
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. Lembrando que o nosso giro regional sempre no oferecimento de Ecoagua Ilhéus, pesca esportiva, parque, diversões com diversas opções de lazer. Piscina natural com toboágua, futebol de sabão, lago com caiaques e pedalinhos, campo de futebol, parque infantil e salão de jogos. Funcionando com day use sábado, domingos e feriados. Aluga-se também o espaço para festas e confraternizações. Seguindo com o nosso giro desta segunda-feira, São José da Vitória, o prefeito Gilvar continua lançando resíduos sólidos no lixão, descumpre a lei trabalhista e coloca guardas civis municipais em condições insalubres para guardar o lixão. Denúncias foram feitas do município de São José da Vitória a respeito de crime ambiental e desrespeito à legislação trabalhista pelo prefeito Gilvar, que continua mandando jogar céu aberto em um lixão todo o resíduo sólido daquela cidade e ainda coloca guardas civis municipais em condições aí insalubres para tomar conta do lixão. Ainda segundo informações coletadas, o prefeito Gilvar desrespeita ainda uma determinação judicial proposta e ação civil pública proposta em 2019 pelo promotor de justiça Yuri Lopes, que determina a implantação de políticas públicas de saneamento básicos e resíduos sólidos e a interrupção de lançamento de resíduos sólidos aí em lixões. Na ação, o MP requer que o município inicie no prazo de até 30 dias a elaboração do plano inicial de saneamento básico e do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, só que até o presente momento não foi feito. Em Itapé, a prefeitura segue garantindo o aluguel social às famílias desabrigadas. A prefeitura municipal de Itapé vem realizando uma forte mobilização com doações e várias outras medidas para prestar apoio a dezenas de famílias desabrigadas pelas fortes chuvas da enchente de dezembro. Além de garantir aí um convênio por meio do governo federal para quitação de cestas básicas, kit de higiene pessoal e kit de limpeza, a prefeitura também tem garantido o aluguel social. No total, são 7 famílias que tiveram aí os seus imóveis interditados e aceitaram o aluguel social, que tem um custo mensal que varia aí de até R$ 250. Em Itajuípe, o prefeito Marconi Amaral assinou na última sexta-feira, dia 18, uma ordem de serviço autorizando o início das obras da reforma da Escola Municipal Alberto Age, mais um investimento aí importantíssimo para a educação municipal na constante busca pela melhoria do ensino público na cidade de Itajuípe. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. Lembrando que o nosso giro regional no oferecimento de Ecoagro Ilhéus, pesca esportiva, parque de diversões. O Ecoagro Ilhéus fica situado na rodovia Ilhéus Uruçuca, quilômetro 4,5. Faça sua reserva pelo WhatsApp 739-911-5184 ou 991-376725. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath!
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
Agora são 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Nós perdemos na madrugada do último sábado uma pessoa querida da sociedade ilhéense, o médico cirurgião Dr. Másio Azaro de Lippe. Aos 65 anos, o Dr. Másio faleceu em Salvador, complicações de um câncer no fígado. Um homem dedicado à profissão, sempre disposto a servir os mais necessitados, deixa um grande legado pelo trabalho desenvolvido na área de saúde e pelos ensinamentos diários de respeito e amor ao próximo. Dr. Másio, como era conhecido, os colegas de profissão e amigos, sentindo muito a sua falta, e nós aqui deste programa, eu que tive o prazer de ter uma amizade, né, com o Dr. Másio, fez uma cirurgia e eu nunca vou esquecer quando ele entrou na sala de cirurgia e que falou: vamos fazer um trabalho hoje diferenciado, porque esse rapaz que está aqui é meu amigo, mas tem uma língua deste tamanho. Aí juntou 6 enfermeiras.
Ficaram curiosas.
Aí cada uma perguntava: quem é esse? Quem é esse? Aí uma disse, gritou: é Vila Nova. A outra disse: não, esse é galego, esse é Marinho Santos.
Bons
alegre
momentos,
e feliz da vida.
Você viveu bons momentos, doutor Márcio,
né? Um cisto aqui na cabeça, e esse cisto, ele fez a cirurgia. E agora ele já estava me falando: Marinho, vá lá pra gente fazer essa cirurgia aqui, é jogo rápido, rapaz. E agora eu tô sem saber como vou fazer essa cirurgia com a perda do nosso amigo Azaro Laza.
Doutor Márcio Azaro. Ele vinha fazendo tratamento, lutando contra o câncer, né, repórter? E deixou muita gente triste nesse final de semana. Nós já falamos do Nazaré, um atleta também que deu muito orgulho para Ilhéus. Agora a gente falou da perca do nosso querido doutor Másio, né, um médico cirurgião bastante conceituado, foi secretário de saúde da cidade de Ilhéus em 2005, na gestão do ex-prefeito Valderico Reis, e deu a sua contribuição, e daqui a pouco a gente vai falar também da outra notícia triste que nós tivemos. Foi a partida, né, do nosso querido mestre professor Arléo Barbosa,
historiador também, que partiu. Foram 3 perdas.
3.
É, que Ilhéus teve nesse final de semana, e a gente fica muito triste. Pessoas queridas da sociedade ilhéense.
Pois é. Eu vou atualizar agora aqui os dados da Covid-19. Hoje, segunda-feira, dia 21, nós temos a vacinação a quarta dose para o imunossuprimidos, no Sara Kubitschek, no Nossa Senhora da Vitória, Hernani Sá, Nelson Costa, Princesa Isabel, Basílio, Salobrinho e aqui também no Teotônio Vilela e Banco da Vitória. Reforço da Janssen, Módulo Norte, Sara Kubitschek, Nossa Senhora da Vitória, Hernani Sá, Nelson Costa, Conquista, Princesa Isabel, Basílio e CAE 3 e também Salobrinho. É, Teotônio Vilela e aqui Banco da Vitória. O reforço da Janssen para hoje, segunda-feira, dia 21. É, o público-alvo aí são pessoas que já tenham completado 2 meses da dose única. Temos também a segunda dose da Pfizer e Oxford. O público-alvo são pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer e Oxford até 2 de janeiro. Também no Sara Kubitschek, Nossa Senhora da Vitória, Hernani Sá, Nelson Costa, na Urbis, Conquista, Princesa Isabel, Basílio, CAE 3, Antigo CESP, também tem vacina. No CEMAI, Avenida Canaveiras, Antigo Colégio Fênix, também hoje vai ter a vacinação, segunda dose, Pfizer e Oxford. Salobrinho, Teotônio Vilela e Banco da Vitória. Hoje tem a vacinação segunda dose Coronavac, público-alvo são pessoas com a segunda dose marcada igual ou anterior a 21 de fevereiro. Repescagem, 18 anos, público-alvo pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, tem muita gente que está aí precisando completar o esquema vacinal e ainda hoje também tem a vacinação de 12 a 17 anos, é o público-alvo, adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis, os maiores de 18 anos ficam liberados aí da apresentação do responsável. E para a gente fechar a atualização, né, de hoje aqui da vacinação em Ilhéus, temos a dose de reforço para o público-alvo, pessoas acima de 18 anos que completaram 4 meses ou mais da segunda dose. Tá certo? É importante aí, vacina sim, vacina salva vidas. Uma curiosidade aqui, o último boletim que foi divulgado dia 17 de fevereiro, indica 21 pessoas internadas em leitos de UTI, unidade de terapia intensiva Covid. Desses dados, Marinho Santos, 2 pacientes que estão internados em leitos aqui em Ilhéus, pertencem a Ilhéus, são moradores de Ilhéus, e 19 pacientes internados de outros municípios. São 7 horas mais 23 minutos na Bahia, 7h23 é a metralhadora da informação, vamos no zap!
Tropa de elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, manda alô pra minha mãe, Dona Bina, minha tia Lili, meus tios Renato e Merônio, é isso? Minha filha Kemily Vitória, meu esposo Jorge e pra mim, né, Gleuza. Moramos aqui pertinho da Gabriela FM na rua Aulina Miranda, no Morro do Tigre, não é isso? Sempre ligado com a gente, um abração. Ela tá aqui dizendo, o pau que dá em Chico dá em Francisco. O dia todo, todo dia, viu? O pau que dá em Chico também bate em Francisco. Olha a musiquinha, ó.
Pau que bate em Chico também bate em Francisco.
Pois é, olha, bom dia, garotos, uma ótima segunda-feira. Doutor Márcio foi um grande amigo meu também, descanse em paz, herói, Deus coloque em um bom lugar. Angélica, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória, e que bom que vocês não esquecem das pessoas. Olha, a Lia lá de Bicaraí também tá ligada com a gente. A Dinha de Luçuca, bom dia, bom dia. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Às vezes é preciso saber enfrentar uma tempestade com a mesma alegria de um dia ensolarado. Com certeza. Raniele Galvão, um abraço para você, bom dia pra vida. Bom dia, meus queridos. Olha, sou de Sapucaeira, sou fã de vocês dois, hein? Meu desejo é conhecer vocês. Manda alusão aí pra todos. Também quero ganhar uma caneca, viu? Por favor, manda pelo Zé Mascate. Ele vem aqui, é Cleidiane de Sapucaeira. Breve, vamos fazer uma visita aí novamente, viu, Cleidiane? Aí você vai conhecer o Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Bom dia, bom dia, William. William sempre ligado com a gente. Olha, bom dia, louvado seja nosso Deus, sempre, sempre, amém. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. É, rapaz, Marrom de Léo, Joel também ligado com a gente. Um abraço, bom dia, meninos. Agradecendo, pois a máquina já está na ladeira da Lagoa Encantada, viu? Ê, danado, olha que legal, viu, seu Marinho Santos? Agora ela quer saber, agora qual será a desculpa para os ônibus não voltarem a circular nos horários antes da pandemia? Estamos esperando, hein? Um abração do Pio e da Alessandra da Lagoa Encantada. A gente fica feliz, é prestação de serviço. A gente cobrou aqui muito, muito. Vamos resolver o problema da Lagoa. Aí os moradores aqui, felizes da vida, Marinho Santos, a máquina já está realizando o serviço na ladeira da Lagoa.
Olha, deixa eu mandar um abraço aqui, Scarpita, lá no Mamoã. O Mamoã, a dona Marta, é dona Marta aqui da Cabana Mãe e Filhos. No Mamoã, Cabana Mãe e Filhos. Amiga, amiga, amiga do Gurim. Gurim lá da Ponta do Ramo.
Figuraço, Gurim, rapaz.
Dona Marta disse, olha, você vai passando aqui devagarinho, né? Com o carro, tá indo pro aniversário na casa de Gilmar Sodré, né? E lá na casa do Gilmar Sodré, ele me levou para conhecer uma mulher que ouve todos os dias o Tropa de Elite. Ela e o marido, a Cristina e o Lúcio. E também a Lucinha no Mamoã. Aí disse, olha, Cristina, Lúcio, e o Lúcio é chamado de Lucinha, o Gilmar Sodré chama ele de Lucinha, lá no Mamoã. A Cristina estava com a galinha, Scarpita, no fogo, a galinha com cheiro, ela colocou um prato para mim, meu amigo, que galinha deliciosa.
Eu imagino, você guloso pra caramba aí, rapaz.
Você lembra de Manuel? Manuel, filho do saudoso Toninho Neto.
Sim, sim.
Ele esteve lá também no aniversário
Figuraça,
da primeira dama de Gilmar Sodré. Aí o Manuel falou, Marinho Santos, seu Odrinho é conhecido como Netinho, tem 92 anos, ele é tio do ex-vereador Gilmar Sodré, ele é o avô de Leila, esposa de Manuel, e filho, repito, do saudoso Toninho Neto.
Um abração aí, Manuel. Olha, a Deise Francis está aqui botando. Olha, a saúde de Deus está em luto. Né? Doutor Mágio nos deixou. Que Deus já coloque em um bom lugar pessoas, né, que ajudou muito, muito, todas as vezes em que precisamos dos trabalhos dele. Agradeço a Deus por ele ter feito parte da minha história de vida. Vai em paz, doutor Mágio. Deus conforte o coração de todos. É, perdemos um grande profissional e amigo. Deise Francis, um abraço para você.
O prefeito decretou 3 dias de luto.
Nas redes sociais, a comoção também, viu, seu repórter? Muito grande, tanto, né, pelo Nazaré, o doutor Márcio e o nosso mestre Arléo Barbosa. É, seu repórter Marinho Santos, sábado foi aniversário dele, rapaz. Nosso querido Nau, olha Nau aí, viu? O negócio vai ser hoje.
Parabéns, viu, Nau?
A comemoração vai ser hoje, mas eu não vou contar, não, viu?
Você não vai? Eu não vou
contar aqui no ar.
Ah, sim.
Não vou falar aqui.
E eu vou?
Vai, sim. Tanto eu quanto você.
Tem um compromisso até 11 horas.
Vai ser depois das 11.
Ah, depois das 11 eu vou. Mocilete, prefeito de Uruçuca,
com certeza, vem. Com certeza deve marcar a presença. Olha, notícia aqui, Detran, né, já que eu falei do Nau, né? Nau, Detran, olha Nau aí. O Detran vai estar realizando um mutirão da CNH para pessoas com deficiência em diferentes regiões da Bahia. Pessoas com deficiências é o PCD, interessados em renovar ou fazer a primeira carteira profissional, né, a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, podem aproveitar as atividades da banca examinadora itinerante no Detran Bahia, que foram retomadas após quase 2 anos de interrupção dos exames especiais por causa da pandemia de Covid-19. A banca está avaliando as condições de condutores e as adequações necessárias do veículo e nenhuma data foi divulgada até o momento. Para fazer a CNH especial, PCD, é preciso portar os exames que comprovam a deficiência e a dificuldade para dirigir. O candidato, então, passa pela avaliação do médico da clínica de trânsito e, caso necessário, marca agendamento para perícia no Detran. Em seguida, realiza as aulas em autoescola credenciada para se tornar apto ao teste prático que acontece na presença do examinador e de um médico do órgão. Telefone da linha, tem gente para falar no Tropa, seu repórter.
Vamos ao Alô Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia. Bom dia.
Alô,
alô, bom dia.
Alô, bom dia. Eu tô ouvindo alguma coisa no fundo. Alô, Cauana! Quem é, Cauana? Alô, bom dia!
Aí, Cauana não deixou falar,
né? Não, alô, você tá no ar, quem tá falando?
Não tá ouvindo aí, viu, seu repórter? Alô, bom dia! Alô, alô, bom dia! Caona, apareça aqui, Caona. Quem é que tá na linha, Caona? Alô, bom dia! É, seu repórter.
Já foi.
Perdeu a chance. Vou chamar Manuel Messias então. Vamos lá, vamos pra Itabuna!
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, Manuel, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Vamos então trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Incêndio destrói loja de refrigeração. Uma loja de equipamento de refrigeração foi quase que completamente destruída por um incêndio no bairro São Caetano. Moradores relataram que as chamas se alastraram rapidamente pelo imóvel. Graças a Deus, ninguém saiu ferido. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas já na madrugada de ontem. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas consumindo a loja e o trabalho dos bombeiros sendo feito. No imóvel havia recipientes com nitrogênio e o que pode ter facilitado o alastramento do fogo com muita rapidez, os recipientes com nitrogênio. A notícia triste é que morreu o policial civil Paulo Martins aqui em Itabuna. Vítima de um infarto fulminante, morreu no último sábado aqui na cidade o policial civil Paulo Martins. Ele passou mal em casa, no bairro de Fátima, e não resistiu, sendo atendido por uma equipe do SAMU 192, que procedeu à reanimação, porém, já estava sem os sinais vitais. O clima é de muita tristeza e comoção dos colegas policiais pela irreparável perda na corporação da Polícia Civil. Antes de entrar para a Polícia Civil, o investigador Paulo Martins trabalhou com comunicação. Foi um respeitado operador de áudio em rádio e TV. A Rádio Jornal de Itabuna está entre os veículos de comunicação onde Paulo Martins passou como operador de som. Inclusive, trabalhei com ele muito tempo. Pessoa maravilhosa, pessoa simpática. Comércio de Itabuna não vai funcionar segunda e terça-feira de carnaval oficial. Os comerciários de Itabuna terão um dia mais de folga durante o carnaval oficial. O Sindicato dos Comerciários aqui da cidade e o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista do município assinaram aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2020-2022, que garante a folga referente à terça do carnaval oficial, dia 1º de março também, sem prejuízo do fechamento do comércio no dia 28, segunda-feira. Desta forma, o comércio de Itabuna não vai abrir nos dias 28 de fevereiro, segunda-feira, e nem dia 1º de março, terça-feira. E os comerciários terão feriado prolongado. E lembrando, meus amigos, que nesta segunda-feira, os motoristas do transporte escolar devem comparecer para a segunda fase da vistoria veicular. Hoje, dia 21, segunda-feira, e no dia 23, quarta-feira, haverá a verificação documental e inspeção dos veículos na sede da Cetran, localizada na rua Jorge Amado, no bairro Lomanto, aqui em Itabuna. De acordo com os responsáveis pela Secretaria de Transporte, os condutores que se ausentarem da inspeção anual vão sofrer penalidades. No setor policial, mulher agride ex-companheiro, resiste à prisão e é algemada. A Polícia Militar, através da viatura 1561-1561, conduziu da rua Marquês de Pombal, bairro Santo Antônio, ao complexo policial aqui de Itabuna, Jaqueline Andrade, acusada de ter agredido com uma pedra seu ex-companheiro, Gideval Batista, 40 anos, causando lesões na perna direita dele. Jaqueline resistiu à prisão e, bastante alterada, nervosa, agrediu os policiais, sendo necessário o uso de algemas para sua condução. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência. Isso porque a agressora estava com seu filho menor de 3 anos de idade no momento das agressões no seu ex-companheiro. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Esta é a sua rádio, aqui é o seu lugar.
Gabriela FM.
Tropa de Elite. É a metralhadora da informação até às 8h. 7h42 na Bahia. Bom dia, bom dia. Bom dia.
Um oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com tintas, NV materiais para construção, 9 mistura em pré-moldados Guanabara, metralhadora da informação. Segue porque aqui, ó, notícia chega primeiro, hein?
Gabriela FM.
Aperta o play, manda um bom dia pra galera que tá acompanhando a gente na nossa live lá no Facebook, Rádio Gabriela FM, Facebook da Gabi, a galera que acompanha, dando um tchauzinho pra aquela câmera. Sua câmera é essa daqui, repórter Marinho Santos, saudar a todos aí que acompanham a gente pelo Facebook. Agora sim, vem com a notícia de polícia. Estavam aprontando lá no São Miguel, ele conta tudo. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse negócio aí do lixo, que o pessoal não tá tirando direito, seu Marinho Santos, lá no, na praia de São Miguel. Aí o pessoal tá na bronca, viu? Vamos lá, conta aí.
Na praia do São Miguel não tá tirando lixo, não. Agora lá no Paraíso do Atlântico, moradores unidos jamais serão vencidos. Limpar a praia toda limpa, praia limpa, Paraíso do Atlântico, graças a Deus. Olha, Fernandinho foi morto no conjunto habitacional Ilhéus 2. Supostos integrantes do Raio 3. Morto por supostos integrantes do Raio 3. Na última sexta-feira, né, sexta-feira violenta na cidade de Ilhéus. E a vítima foi identificado como Fernando Santos da Silva, apelidado como Fernandinho. Ele tinha 23 anos. E segundo informações de moradores, o Fernandinho foi assassinado com diversos tiros. E caminho 6 no conjunto habitacional Ilhéus 2. Dois criminosos, supostamente ligados ao Raio 3, montados em uma moto, uma modelo Honda Bros, de dados não anotados. O crime, segundo informações da polícia, está relacionado com a guerra entre facções criminosas e a disputa pelo território do tráfico de drogas nos bairros Nossa Senhora da Vitória e no conjunto habitacional Ilhéus 2. O corpo foi removido para necrópsia no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, enquanto o crime será investigado pela equipe do delegado do Núcleo de Homicídios, Dr. Helder Carvalhal. E Fernandinho deixa esposa e uma filha. E aí, segundo informações, o Fernandinho, que participou daquele avalanche, daquele festival de assaltos ocorrido na Avenida Princesa Isabel, a bordo de uma moto com um outro elemento ainda não identificado. São 7:46.
O tempo tá voando.
Na linda, rapaz, Princesa do Sul, 7:47.
Olha, um artigo bacana aí do nosso querido Zé Nazal marcou os 40 anos também de Teotônio Vilela. Tenhamos zelo pela nossa história. Uma vista aérea, uma foto belíssima aí do Teotônio Vilela. O bairro, que é uma cidade dentro de uma cidade, que completou 40 anos, seu repórter Marinho Santos. 40 anos de Teotônio Vilela. Tem uma partezinha aqui do trecho, vem o seguinte aqui. Divulgação, pam, pam, pam. Divulgação dos atos atribuídos. Rapaz, tá. Nesse ano, o prefeito de Ilhéus era o Antônio Olímpio Renda Silva, rapaz. Foi quando surgiu o Teotônio Vilela, né, repórter?
O Teotônio Vilela, na verdade, na época, era chamado de Gomeira.
A Gomeira,
depois passou a ser bairro Teotônio Vilela.
Teotônio Vilela, né? Mas o Antônio Olímpio, o AO, era o prefeito, né?
Eu lembro o AO, Nelson
40
Costa.
40 anos, né? Depois veio o Jabes Ribeiro, 82, primeiro governo do Jabes, né? Teotônio Vilela. Um abração aí dos nossos queridos Zé Nazar. Eu tô vendo aqui que o artigo é grande, mas é bacana, viu, Zé? Você sempre contribuindo aí com a nossa história, a preservação da nossa história, que nós perdemos um grande mestre, historiador também.
Lamentamos a morte do professor Arléo Barbosa, pessoa especial, né? Foi morar no céu, mas as lembranças positivas ele deixou aqui, os ensinamentos ficarão cravados em nossa memória, pois o senhor tinha um jeito único de dar aulas, né? Tanto inspirou alunos e alunas. Então, professor Arléo, os alunos e alunas profundo pesar, grande educador, o professor Arléo Barbosa deixou uma marca que vai além do profissionalismo, deixa um legado, homem íntegro e generoso, amoroso, acolhedor, é, ligado à parcela de colaboração, à educação do município de Ilhéus. E daqui vai os sentimentos do programa Tropa de Elite, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
É, eu costumava falar o seguinte, Marinho Santos, o professor Arléo Barbosa, ele não lecionava, ele narrava a história como se estivesse vendo os fatos, e com isso ele transportava a gente até aquela cena. Tem muita gente, a história é decoreba, não. História você aprende, você é uma coisa assim que é bacana demais. E Ilhéus tem uma história rica. Ilhéus tem uma história rica e a gente perde aí um grande mestre, historiador, professor, mestre Arléo Barbosa. O programa de hoje a gente falou aí das três pessoas, três nomes que Ilhéus ficou triste no sábado. O atleta, Nazaré. Né, o Nazaré que tantos, né, tantas alegrias deu ao esporte de Ilhéus, doutor Márcio, que foi secretário de saúde, um médico, um cirurgião também bastante querido, gostava de povo, gostava de gente, e o professor mestre Arléo Barbosa.
Nazaré, quando eu encontrava com ele, eu falava, Manuel Nazaré Tude, aí ele abria aquele sorriso estampado no rosto para mim.
Vamos
meu
lá.
Ex-colega do Grupo Escolar General Osório.
Vamos dar uma passada aqui, a última passadinha no nosso WhatsApp de hoje, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Ela que é moradora do Teotônio Vilela, nossa querida Cida da Rua da Liberdade, Cida e Miguel curtindo Tropa de Elite, um abração. É, Marinho Santos Scarpita, só lembrando que o posto do Banco da Vitória está sem vacinador. O pessoal mandou aqui o card pra gente dizendo que tem vacinação no Banco da Vitória. Atenção, atenção, pessoal da equipe de vacinação aí, viu? O pessoal tá cobrando aqui. A pessoa que vacina tá de licença, tá, ó. A primeira tá, a titular tá de férias. A segunda está de licença. Joceane tá aqui dando bom dia. Eu queria agradecer a vocês pela colaboração. As máquinas já estão consertando a ladeira da Lagoa Encantada. Obrigado, viu? Joceane é a irmã do Joca. Filha da Dona Mondinha, Dona Raimunda, um abraço aí. Dona Maria de Lourdes, nossa querida ex-vereadora lá na Itacanoeira, também não perde o Tropa de Elite. Graças a Deus, tá melhor, viu?
Canta pra ela aí.
Maria de Lourdes. Um abração. Bom dia, dupla. Obrigado. Colocar o cascalho aí, agora falta espalhar. Valeu pela força. A força de Ilhéus é o programa Tropa de Elite. Que vocês tenham um bom dia. Alex do Jó da Atlântico. A turma também está feliz. Vamos agradecer, né? A gente quer colaborar, a gente quer contribuir. O Edmilson, que é o superintendente do interior, está aí trabalhando, prestando o seu serviço à Prefeitura de Ilhéus. E a gente apresenta as demandas, a gente encaminha as demandas, não só da questão da infraestrutura, do acesso às ladeiras, a gente encaminha as demandas da saúde, a gente encaminha as demandas relacionadas à questão da educação, tudo isso. A gente tem ajudado, a gente tem feito nossa parte como um programa de rádio. Olha, Marinho Santos Scarpita, bom dia, me chamo Tica. Olha a situação aí do ônibus de Lava Pés. Ei, rapaz. Ô, vereador Denival, tem que botar o Denival dentro do buzu desse, viu, repórter? Ela quer pedir ajuda aqui pra gente, pra ver se coloca um horário das 17 horas. O pessoal tá indo em pé, viu? Bota o vereador Denival. Vamos botar o Nerival dentro de um buzu desse
buzu,
aí?
Ele não tá acostumado, não.
Tem que andar de buzu, Nerival. Sair um pouquinho do ar-condicionado da sua cabine dupla e pegar um buzu. Vai pegar um buzu de Sapucaeiro, um buzu de lava-pés. Não é isso? E Edmilson, coloca aí, Edmilson, na sua agenda. Castelo Novo. Tá certo? Vamos colar junto. Alô, Tiulinho Olivença, aquele abraço pra vocês. Olha, garotos, bom dia. Eu não perco um programa de vocês. Peço que ajude aí pra Coelba dar uma passadinha. Banco do Pedro. Tem muito, né? Muito gato e muitas pessoas usando energia diretamente do poste, sem ter o contador. Não é justo isso. Enquanto eu pago, outras pessoas, né, não pagam. Tem miau lá no Banco do Pedro, seu repórter.
É isso aí, miau espalhado.
Atenção, isso tem causado queda de energia, rapaz. Queda de energia, o pessoal tá pedindo aqui, a gente tá... Atenção, Coelba, tem miau aonde, seu repórter?
E Banco do Pedro, Coelba. Alô, Banco Fredão.
Banco do Pedro, ó, miau em Banco do Pedro, viu? Ai, ai, ai. Olha, Marinho Santos, tem aqui um aviso, a JR Montagem tá pedindo aqui pra gente avisar, tem 5 vagas pra Ilhéus, 10 vagas pra Itabuna, 3 pra Ubaitaba. É, JRS Montagem, um abração aí pra turma, 10, tá aí oferecendo emprego de montador de móveis. Bom dia, prazer, eu tive o prazer de conhecer o Dr. Másio através do saudoso Foca, irmão do Flávio Medrado do Colo Colo. Cristiano, um abraço pra você, Cristiano, ligado com a gente, a turma da Central de Abastecimento. Alô, alô, Ana, aquele abraço pra você, Ana de Javali, Everângela do Basílio, tá pedindo um alusão pra gente, Joabes do Malhado também ligado com a gente. Olha, bom dia, meus lindos, avisa o pessoal aí, né, é, namorado do Porto que cria cachorro, que é pra quem tem compromisso que o cachorro é deles e ninguém é obrigado a ouvir choro de fome de cachorro. Estão deixando os cachorrinhos com fome, os cachorrinhos estão chorando, namorado do Porto, seu repórter. Olha, atenção, isso é maus tratos, viu? Dá problema.
Maus tratos, vai parar frente a frente com o delegado do Olho Azul, o doutor Eduardo Barcelos.
Olho azul do doutor Eduardo Barcelos. Olá, bom dia, repórteres. Manda um alusão aí pra Gago. Águas de Olivença. Alô, Léo, aquele abraço pra você. Marinho Santos Escarpito, eu não quero me identificar, mas na praça do Santo Antônio de Pádua virou pasto cheio de fezes de cachorro e cavalos e ninguém toma providência, viu? As crianças não podem mais brincar. Vamos para a última participação, rapidinho aqui no nosso WhatsApp. A Cauana sinalizou ali. Alô, bom dia. Alô?
Bom dia.
Bom dia.
Marinho, tudo bem?
Tudo beleza.
É da Associação do Rio do Braço, Ronaldo.
Rio do Braço, grande Ronaldo.
Porque
e aí, Ronaldo?
Nós comentamos aquela semana passada a respeito da estrada e do cascalho.
Sim,
aí
sim.
Você relatou aí para... As autoridades, ver se procurava alguém da rede aqui, até agora ninguém procurou.
Não, o pessoal.
As estradas continuam as
Ronaldo.
Mesmas,
Ronaldo.
Funções,
Ronaldo.
Segurança. Rapaz, a gente.
Ô, Ronaldo.
Tá esperando aqui a Associação do Rio do Braço.
Ronaldo não escuta a gente. Ronaldo, presta atenção. A informação que eu tive é que a máquina não poderia passar com esse cascalho aí devido à ponte aí do Rio do Braço.
Sim.
Entendeu?
Deixa eu falar. A ponte que estava com problema, nós consertamos. Nós botamos as tábuas, reformamos. Então não tem problema de ponte.
A ponte já foi resolvida.
Vamos procurar aqui que a gente vai mostrar.
Vamos fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte, Ronaldo. Segura na linha aí. Você vai passar o seu contato direto pro Marinho Santos. Ele vai fazer, vai falar com ele agora. Viu? Segura na linha aí. Já que a ponte o pessoal já consertou. Segura aí na linha. É prestação de serviço, seu repórter. Pega o telefone direto do Ronaldo aí. Ronaldo da Associação de Moradores. Vamos lá então, nosso querido Paulo José, com você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Para fechar o Tropa de hoje com muita informação, tem ele, nosso correspondente, que show! Paulo José, direto de Camacan. Bom dia, bom dia.
Muito bem, Robertinho Scarpinta, Marinho Santos e a todos que acompanham a programação jornalística da Gabriela FM, em especial aos nossos queridos ouvintes do Tropa de Elite e também nossos seguidores, leitores do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias com alguns destaques deste fim de semana. Sábado 19 e domingo 20 foram de intensas operações em área rural de Trancoso. Guarnições da CIP Mata Atlântica deslocaram-se e, ao realizar um patrulhamento rural, entraram em confronto com vários indivíduos armados. Após o confronto, foi verificado que um elemento estava ao solo armado com uma mochila com entorpecentes e dinheiro. Foi prestado o devido socorro para a unidade de pronto atendimento em Trancoso, onde foi constatado o óbito. A PM abordou e identificou indivíduo que teria participação no confronto armado contra a guarnição no bairro Maria Viúva, sendo questionado sobre onde estariam as armas de fogo utilizadas contra a guarnição. No último sábado, o Pombo Sujo disse que apontaria onde estava a mochila na qual tinham armas, munições, entorpecentes, balança e dinheiro. Guarnições da CIP e certo do 8º BPM deslocaram-se para a área próxima ao confronto e todo o material foi localizado. Um acidente grave ocorrido na noite desta sexta-feira 18 na BA-275, no trecho entre Belmonte e o distrito de Barrolândia, na localidade de Cascalheira. Resultou em 6 vítimas, onde uma, segundo informações, foi socorrida em estado grave. Se envolveram no acidente um veículo Chevrolet, placa policial NZZ 6J69, um veículo Ford K preto de placa policial MTU 8029, e um Renault branco de placa policial RDG 0G16. Segundo informações, um dos veículos citados entrou na contramão e colidiu com outros dois que vinham em sentido oposto. Com choque, um dos veículos capotou. Entre as vítimas estavam duas crianças que não correm risco de morte. As vítimas foram atendidas por ambulância do SAMU de Barrolândia e de Belmonte e encaminhadas para o Hospital Regional em Eunápolis. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e sinalizar a pista. Os nomes das vítimas não foram divulgados até o fechamento desta matéria. E por último, neste domingo 20, o prefeito Ferlu, prefeito de Arataca, recepcionou o deputado federal Otto Filho, do PSD, e a deputada estadual Fabíola Mansur, do PSB. Os parlamentares estiveram na cidade para se reunir com o prefeito e traçar estratégias para conseguir ainda mais investimentos para o município. O prefeito Ferlu descreveu com gratidão a visita dos deputados e salientou que muitas emendas têm sido destinadas à cidade. Aspas, é uma honra em Arataca receber esses dois atuantes deputados. Isso prova que a cidade está no caminho certo e muitas outras obras virão. O deputado Otto Filho anunciou a pavimentação asfáltica que liga Anuri à BR-101, além de outras conquistas para o município, já que diz que 3 milhões de emendas serão destinadas para Arataca. Na oportunidade, o prefeito Ferlu se deslocou com a comitiva para Anuri, onde aconteceu a partida do segundo jogo do selecionado mascotense pela primeira Copa Cacau Cima, realizada pelo consórcio intermunicipal da Mata Atlântica, onde a seleção de mascote precisaria vencer fora de seus domínios para continuar viva na competição, já que perdeu em casa para a seleção de Jussari em sua primeira partida. O jogo ocorreu às 3 da tarde no estádio municipal de Anuri. Arataca 0, Mascote 3, sendo 2 gols de Nezinha e 1 gol de Dique. O árbitro foi Luiz Felipe Cabral, os assistentes Andressa Alves e José Leandro, ambos da Federação Baiana de Futebol da cidade de Una. O quarto árbitro foi a Iane Winnie Santos, também de Arataca. Portanto, tivemos aí 2 mulheres atuando na arbitragem deste importante jogo futebolístico. A narração e a transmissão foi feita pelo meu amigo Palito, da Web Rádio Palitense de Mascote, aqui manda um abraço neste momento. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José, grande abraço. Amanhã você volta, final de tropa, seu repórter.
Palitense de Mascote, aquele abraço também pra vocês aí, viu? Acabou!
Acabou, né?
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha, descendo agora, hein? Eu e Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa. Onde os fatos são sagrados. As opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu e já fui. Vem comigo, seu Robertinho Escarpita.
Um show de rádio.
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Encontro marcado amanhã a partir das 6 no oferecimento da Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção 9, Mistura e Premoldados Guanabara. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabi. Já podcast liberado. Até amanhã, se Deus quiser. Saúde e paz.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.